Boa noite, igreja. Graça e a paz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Abre a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos ler Marcos 5, do 1 ao 20. Evangelho de Marcos 5, do 1 ao 20. Amém? Nós vamos ler de uma maneira alternada, amém? Diz assim a palavra de Deus: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Versículo 2. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Quando vocês forem ler agora, a gente vai ler com mais força, amém, igreja? Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Seis, com mais força. Amém. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz. Quando lemos o teu texto, é a única parte infalível da pregação. Então fala conosco mais uma vez em nome de Jesus, amém. Já parou para pensar que tipo de pessoa você é? Já parou para pensar também que tipo de crente você é? Quando você vai no shopping, dependendo de como você está financeiramente falando, você come o que quer. Você escolhe de acordo com o que está no seu bolso, ou dentro do seu cartão de crédito, quando você não tem notas. E aí você para lá na frente da praça de alimentação e pensa: vou comer naquele lugar, não vou fazer propaganda para ninguém, porque ninguém me dá nada para fazer propaganda. E aí você pensa assim: não tenho dinheiro para aquele lugar, vou naquele mais humildezinho, porque esse eu tenho dinheiro. Ou você pensa: não, esse aceita o cartão refeição, eu não pago nada, já vem da empresa, glória a Deus por isso, esse cartão refeição é uma bênção, não é, meu irmão? Quem tem esse cartão refeição? Glória a Deus por esse cartão refeição, que tem nos alimentado semana após semana. Você escolhe o tipo de alimento que você vai receber e você vai comer. E você também escolhe que tipo de crente você é. E nessa noite nós vamos ministrar sobre que tipo de crente eu sou e que tipo de crente você é. Tem crente de tudo quanto é tipo e de tudo quanto é maneira. Tem o crente doce, tem o crente mole, tem o crente duro, aquele crente azedo, chato, que é uma beleza. Tem o crente tambor, ele faz muito barulho, mas é vazio por dentro. Tem o crente esponja, ele suga, suga, suga e abençoa os outros. Tem um dente dentista, ele mostra dentes para todo mundo. Tem o crente picolé, no calor da tentação ele se derrete todo. Tem o crente ninja, fica soltando fumaça toda hora, sume, não tem compromisso, não tem profundidade. Tem o crente girafa, o corpo dele está na igreja, mas a cabeça está no mundo. Tem o crente vulcão, ele é todo esquentadinho, arruma problema o tempo todo. Tem o crente tipo Johnny Bravo, ele é o galã de Jesus. Tem o crente Power Ranger, ele vive morfado e fantasiado para não mostrar quem é. Tem o crente sanguessuga, ele vai sugando vida de todo mundo, mas levar a vida que é bom, nada. Tem o crente faroeste, ele só vive no deserto. Tem o crente Homem-Aranha, a fé dele é por um fio. Tem o crente funeral, é só cemitério na vida dele, só coisa ruim. Tem o crente Jornal Nacional, sabe da vida de todo mundo, fofoqueiro de primeira mão, mas saber da palavra do Senhor que é bom, nada. Tem o crente Jezabel, completamente imoral. Essas vezes as pessoas não riem porque tem que saber da Bíblia, e a gente não sabe muito, aí não tem graça essa. Tem o crente tipo Michael Jackson, ele anda para trás. Tem o crente mercado, ele está aí para o negócio. Crente metralhadora, vai atirando em todo mundo até arrumar alguém. O crente árvore de Natal, sem raízes, sem frutos, brilha muito, mas é de mentira. O crente bombril, minha utilidade. O crente Ben 10, são 10 identidades diferentes, cada hora ele é em um lugar diferente. Tem o crente Faustão, ele é completamente sem noção. Tem o crente Salomão, ele só gosta de ensinar, mas aprender que é bom, nada. Tem o crente Ioiô, ele vai e volta o tempo todo, está na igreja, está afastado, está na igreja, está afastado. Tem o crente American Pie, ele fica por aí na internet vendo safadeza. Tem o crente tipo Congresso, dentro do Congresso ele é um avivalista e depois ele vira um turista. Tem o crente ostentação, quer mostrar que tem dinheiro para todo mundo, mas não tem uma vida de oração. Tem o crente Kodak, ele vive atrás da revelação. Tem o crente peixinho, nada de orar, nada de nada, nada de nada, e a gente está aí. Tem o crente noiva, só chega atrasado nas programações. Tem o crente pipoca, pula toda hora, mas não sai do lugar. O crente múmia, vive amarrado, vou levar ele para o pastor Isaac. O crente flash, se converte no momento, piscou o olho, já se afastou de novo. O crente tipo Paraguai, parece que é original, mas é falso. O crente 190, só busca a Deus na hora da emergência. O crente tipo chiclete, vai mastigando a palavra, mas não engole e dá frutos. O crente em meio, é meio crente, meio firme, e acha que é meio salvo. Tem o crente tipo Frozen, uma frieira espiritual. O crente tipo porco do espinho, fica alfinetando os outros. O crente rocambole, um 7-1 danado, cheio de rolo. Tem o crente que segue todo o vento, nuvem, que segue todo o vento que passa. O crente celular, está fora da área ou desligado. Tem o crente cobra, só cobra os outros, mas não bota a mão para nada. Tem crente de tudo quanto é tipo, nós precisamos ser um crente tipo Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nós lemos um texto, nós vamos ver que tipo de crente esse homem virou, e alguns tipos de crente que eu e você precisamos ser. O contexto aqui, Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade, fez um milagre, só você vê aí no final do capítulo 4, e os discípulos ficaram maravilhados, falaram assim, quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Os discípulos estavam impactados com o poder de Deus. Depois Jesus atravessa o mar e vai para um lugar chamado os Gadarenos, e aí ele chega lá, quando ele chega lá, vem um homem com um espírito imundo, e aí quando eu leio na Bíblia, um homem com um espírito imundo, eu aprendo sobre a realidade do mundo espiritual. Uma vez eu me questionei, por que que Deus permite toda hora aparecer um endemoniado na Bíblia, ou um demônio falar, tu és o filho de Deus, queres comigo, tu és o santo de Deus, isso aconteceu nesse texto. Jesus permite essas coisas na Bíblia, para ele nos lembrar da realidade do mundo espiritual. Todos nós precisamos lembrar todos os dias da realidade do mundo espiritual, porque senão nós vamos vivendo uma mesmice com Deus, e vamos esquecendo a seriedade disso. E esse homem, ele está num ambiente de morte, andando entre os mortos, andando ali no sepulcro, nos sepultamentos. Essa semana eu fui em 2 sepultamentos, e eu me peguei andando entre os mortos. Teve uma hora lá que eu queria me aproximar mais rápido, eu peguei um atalho, subi num sepulcro, subi em outro e fui indo com cuidado para não cair. E eu fiquei pensando, meu Deus, estou andando entre os mortos. Parece que Deus estava preparando essa mensagem. Eu falei, agora eu estou pisando na cabeça de alguém, agora eu estou pisando na barriga de alguém. Eu falei, que negócio esquisito. Mas esse homem estava lá porque ele queria. Esse homem estava lá porque ele estava possesso, aprisionado, acorrentado, e a Bíblia diz que ninguém tinha força. Ele botava as correntes nele e ele quebrava, ele ficava gritando, se cortava, e aí tem um momento que Jesus aparece, e o diabo reconhece a Jesus: tu és o Filho do Deus Altíssimo. É interessante que o diabo reconhece a Jesus. A Bíblia diz no livro do Tiago que o diabo, ele crê e treme na presença do Senhor. E às vezes nós vamos levando a nossa vida sem pensar na realidade do mundo espiritual e a sua profundidade. E nós vamos parando de reconhecer quem é Jesus no dia a dia. E o diabo aqui, ele está reconhecendo quem é Jesus. E Jesus fala assim: qual é o teu nome? Ele fala: legião, porque somos muitos. Nesse momento, passa uns porquinhos que não tem nada a ver com a história. 2000. E diz a Bíblia que o diabo implora: Senhor, deixa eu entrar nesses porquinhos. E aí Deus permite, Jesus permite. O diabo entra naqueles porcos. Os porcos se jogam precipício abaixo. Aí você pensa assim: que os porquinhos têm a ver com isso, coitados? Logo dormiu o porquinho, que era dinheiro para o povo ali, está trabalhando, ia virar um bacon, alguma coisa. Mas 2000 porquinhos morreram, jogaram o precipício abaixo e se afogaram. Para você ver como o diabo não perdoa ninguém. O diabo não tem pena de animal, o diabo não tem pena de ser humano, o diabo não tem pena de criança, o diabo não tem pena de adulto, o diabo não tem pena de casamento, o diabo não está nem aí. O negócio dele é jogar as coisas precipício abaixo. O diabo sabe qual é a sua missão, meu irmão. E a gente está cansado de saber que é roubar, matar e destruir. O diabo não brinca de ser diabo, mas às vezes alguns crentes brincam de ser crente. Nós não podemos brincar de ser crente, porque o mundo está assim, o mundo está perdido. Toda hora é uma coisa pior que acontece. Diz a Bíblia que Jesus expulsa o demônio da vida daquele camarada. Ele fica em perfeito juízo, bota roupa, ou seja, ele estava pelado antes, estava nu. Ele bota roupa em perfeito juízo. E as pessoas que viram aquilo começaram a ficar com medo, espantados, e foram contar para os outros, os donos dos porcos. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, você é um crente que expulsa Jesus da sua vida? Jesus faz um milagre, Jesus liberta aquele homem das mãos do diabo. Ninguém podia com ele, botava uma corrente, ele rebentava a corrente. Quando Jesus faz tudo isso, aquele povo ficou pensando mais nos porcos que foram jogados abaixo do que no milagre que Jesus fez. Aquele povo ficou pensando mais no prejuízo dos porquinhos do que no milagre do Filho do Deus Altíssimo, como o próprio diabo reconheceu. E aí o povo começa a suplicar: Jesus, sai daqui, nós não te queremos aqui. O mundo está assim, meus irmãos, porque o mundo está expulsando Jesus das coisas. O mundo está expulsando Jesus, pegando um cartão vermelho: eu não quero você aqui, eu não quero o Senhor aqui, eu não quero o teu poder, eu não quero o teu milagre. Jesus está sendo expulso da educação. Jesus às vezes é expulso das famílias. Jesus está sendo expulso da política. Jesus está sendo expulso até de algumas igrejas. Nós precisamos chamar Jesus para perto. Alguns casamentos estão expulsando Jesus. Fui pregar numa igreja outro dia, e antes de pregar, a moça me chamou lá fora e falou assim: eu quero que você pregue isso. Como assim? Fiquei olhando para o rosto dela. Pode deixar, preguei tudo que o Senhor queria que eu pregasse. Porque eu entendo que o dono da igreja é Jesus. Às vezes Deus tem uma palavra nova, uma estratégia nova, e nós queremos que Deus faça a mesma coisa. Se você parar para pensar, nós estamos cansados de toda hora uma tragédia. Eu me lembro de uma, de um garoto de 14 anos que viu seu primo de 6 anos, que ele ganhou um videogame e ele estava mega feliz em casa. E ele estava muito feliz. Quando o garoto de 14 anos viu seu primo de 6 anos feliz, ele pegou uma faca e saqueou o garoto. Matou o garoto e jogou o garoto na máquina de lavar. Isso é uma história real, meu irmão. O diabo faz isso, ele quer tirar a minha alegria, ele quer tirar a tua alegria, ele quer matar as pessoas. Nós não podemos expulsar Jesus da nossa vida, porque o mundo tem expulsado Jesus do mundo e o diabo está brincando no mundo. É interessante que, essa semana, eu fui num aniversário que mexeu muito comigo. Eu visitei um garoto que fez 11 anos e ele era um garoto perfeito. Até que ele descobriu que ele tem uma doença degenerativa, onde os seus órgãos vão atrofiando. E aquele menino era saudável, brincalhão, normal, agitado, como todo garoto de 10, 11 anos. Aquele menino agora está andando com a perna arcada. E o médico falou que ele não deve durar nem mais um ano. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a nossa vida com Deus, ela vai atrofiando. Ela vai morrendo. E a última palavra quem dá sobre esse menino é Jesus. Se Jesus quiser curar, ele tem todo o poder. Não é o médico que manda, quem manda é o médico dos médicos, que é Jesus de Nazaré. Ele que dá a última palavra, ele que abriu o mar, ele que é o Deus sobrenatural da palavra de Deus. Ele é o especialista em fazer milagres. Mas eu fiquei pensando na história daquele menino, e fiquei pensando na minha vida. Falei, Senhor, não deixa a minha vida atrofiar espiritualmente falando. O mundo está atrofiando, meus irmãos. Está cada vez pior, a vida está acabando. Você sabe disso melhor do que eu. E nós não podemos piorar com o tempo dentro da igreja. Nós não podemos nos acostumar com as pregações. Nós não podemos nos acostumar com o tempo de louvor. Nós não podemos nos acostumar com o tempo de adoração, porque senão a gente vai atrofiando. O evangelho é melhora, e a melhora só vem com a mudança. Uma vez eu aconselhei um casal, que a moça disse assim: eu tenho trauma de mudança, eu não quero mudar, eu tenho trauma de mudança. Falei, mas você precisa mudar. Eu preciso mudar. Se eu não mudar, meu casamento acaba. Se eu não mudar, minha vida com Deus acaba, porque Deus me chama para uma constante mudança. Deus nos chama para um crescimento espiritual. Deus nos chama para um amadurecimento. Como nós não vamos mudar? Ah, eu tenho 30 anos de evangelho, louvado seja Deus, está melhor que antes. Você está orando mais? Você está lendo mais a Bíblia? Você está mais parecido com Jesus? Jesus foi expulso do território. Eles suplicaram no versículo 7, sai do território, Jesus. Interessante que o território estava muito cheio deles mesmos, ao ponto deles expulsarem Jesus. E às vezes o território da nossa vida, do nosso coração, do nosso interior, está muito cheio. A vida é minha, o sonho é meu, a responsabilidade também é sua. Judas, quando ele entrega Jesus, depois ele viu a besteira que ele fez, ele vai tentar devolver as moedas. E dizer assim para ele: a responsabilidade é sua. Ele vai e se mata. É interessante que ninguém quer ser igual Judas. Às vezes eu vejo alguém falando assim: ah, o meu discípulo preferido é Mateus, meu discípulo preferido é Pedro, mas eu nunca vi alguém falar assim: meu sonho é ser igual Judas. Judas não foi um cara muito relevante, não. E a responsabilidade foi dele. Primeiro lugar, então, você é, ou eu sou, um crente que expulsa Jesus. Segundo lugar, ou nós somos um crente que ama ficar perto de Jesus. No versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Enquanto no versículo 17, o povo dá assim: sai daqui, Jesus. Eu não quero você aqui, eu não quero o Senhor aqui. No versículo 18 está assim, ó: vem para perto, deixa eu ficar perto do Senhor, deixa eu ir contigo, eu te suplico. Duas súplicas diferentes. Duas súplicas diferentes e dois resultados também diferentes. Totalmente diferentes. Aquela cidade continuou sendo a mesma. Agora, esse homem mudou completamente. O povo suplicava que ele saísse, esse homem suplicava para ficar perto. Gente, esse camarada começou a amar a Jesus. Por exemplo, estamos aqui num culto. Crente ama culto. Amém ou não amém? Crente, sem falar assim, vai ter um culto daqui a pouco, tal. Vai ter gente que vai ficar. Crente ama culto. Você tem que amar a Deus. Você ama o seu marido, sua esposa. Eu amo minha esposa, ela está ali linda e bela. Eu amo minha família, eu, minha esposa, meu gatinho, banguela, gato preto da igreja, se converteu, está fazendo batizado, está fazendo discipulado, vai se batizar. Só não vou batizar ele, porque senão ele vai sair correndo. Gato não gosta de água. Mas assim, a gente ama, ama a igreja, talvez você ame um esporte, ama sua família, seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, sua filha, nós queremos estar perto. Quando a gente ama, nós queremos estar perto. Eu amo meus amigos, eu amo a nossa igreja, eu amo os adolescentes, eu estou amando o PGM, amo o futebol. Quando eu amo, eu quero estar perto. A Bíblia fala em Tiago 4:8, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Então, no início do versículo fala: aproxime-se de Deus, quem ama quer estar perto. A Bíblia diz, em 1 João 4, 7 e 8, o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele homem tivera a sua vida transformada, começou a amar Jesus. Discípulo passa tempo com o mestre. Discípulo quer estar perto com o mestre. Discípulo ama a palavra de Deus. Discípulo ama ter uma vida de oração. Estava num congresso outro dia, e um pastor disse assim: eu orei, busquei a Deus, e Deus não me deu uma palavra para trazer hoje. E aquele camarada começou a contar um monte de história, tal, não lê 20 versículos da palavra de Deus, tal. E aí ele começou a falar um monte de história, acabou, foi embora, nem abriu a Bíblia. Como assim não tem uma palavra? A palavra está pronta. Gênesis, Apocalipse está aqui, é só você pegar. A comida não somos nós que fazemos, a comida está pronta, nós somos garçons, nós pegamos a comida da palavra de Deus e precisamos trazer ela fresquinha para o teu coração, mas ela está pronta. A Bíblia é o suficiente para pregação, não precisa colocar mais nada, ela é pronta. Nosso papel é se alimentar dela diariamente, amar a palavra de Deus, ter uma mente bíblica. Repara só, uma pessoa que tem uma mente bíblica, tem a vida recheada com a palavra de Deus, a vida dela é diferente, meu irmão. A vida dele é diferente. Nesse congresso que eu fui, eu ouvi uma história que me impactou muito sobre a Bíblia. Diz a história que foram evangelizar um missionário. O missionário foi evangelizar na rua, aliás. E ele começou a falar de Jesus e tal. Tinha um drogado lá. E ele começou a falar de Jesus para aquele drogado. E aí ele deu uma Bíblia para aquele drogado, e ele falou assim: ótimo, muito obrigado por essa Bíblia, com essas páginas eu vou conseguir fazer um baseado muito bom. E o missionário teve uma ideia na hora, ele falou assim: faz o seguinte, cada página que você for fumar, você tem que ler antes de fumar. Combinado. E aí o camarada começou a fumar, fumou o livro de Mateus inteiro. Aí daqui a pouco ele, mas tinha que ler, ele estava lendo. Fumou o livro de Marcos todo. Fumou o livro de Lucas todo. Quando ele chegou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele leu João 3,16, diz a história que é verídica, o morador de rua drogado falou assim: agora eu entendi porque eu fumei Mateus, Marcos e Lucas, e os três primeiros capítulos de João, para entender o amor de Deus. Aquele cara se converteu e está sendo treinado para ser um missionário, para pregar a palavra de Deus. Tudo porque ele leu do jeito dele. Fumou lá, mas leu. Mas a vida daquele homem foi transformada. Nós não precisamos fumar a Bíblia, mas nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é uma declaração de amor do nosso Deus para mim e para você. Sabe quando você que é casado, tem dias que um está mais carinhoso e o outro está meio azedo, não é assim? Ou é só lá em casa que é assim? Na sua casa também é assim? Tem dia que minha esposa está carinhosa, doce, eu estou meio azedo. Tem dia que é o contrário. E aí tem uma hora que quem está muito carinhoso fica meio chateado, né? Está ali tentando se achegar, tal, aquela coisa toda. E a pessoa não quer dar um carinho, não quer nada, só patado. Ó, estou sendo todo carinhoso e não vou fazer mais não. Você não, tal, e vice-versa. Então, Deus é todo carinhoso, todo amoroso, deixou a palavra dele com todo amor para você, e às vezes nós somos meio azedos e não pegamos a palavra de Deus para ler. O discípulo ama o mestre, o crente que ama quer ficar perto de Jesus, e não tem como ficar perto sem a palavra de Deus. Tem uma história de oração que um pregador foi pregar num final de semana, numa igreja, e ele se preparou, orou, consagrou, jejuou, pregou de manhã, ninguém se converteu. Ele voltou meio frustrado, e ele começou a orar, e foi à noite. Quando ele pregou de noite, algumas pessoas se converteram, e ele falou assim: nossa, ele não acreditou naquilo, porque de manhã ninguém se converteu. Ele: ó, se você está crendo nisso que você ouviu, você vai voltar amanhã à noite aqui, que eu vou pregar de novo, vou fazer o apelo. O povo todo voltou na segunda. Na terça-feira a mesma coisa. Ele: ó, não estou entendendo, acho que vocês não estão entendendo ainda, volta aqui amanhã, terça de noite. E o povo voltou, pediu para voltar na quarta de novo. Ele foi embora para a cidade dele, e aí o pastor da igreja local liga para ele: volta aqui agora, cara, o pessoal está querendo te ouvir, tem um montão de gente se convertendo, vem aqui. Quando ele chegou lá na igreja, uma jovem chegou para ele e falou assim: eu quero que você conheça minha avó quer falar contigo. Ele: mas eu tenho que pregar, depois que você pregar, você conhece lá minha avó. Ele chegou lá para conhecer a avó dela. Aquela senhora disse assim para ele: eu estava orando de manhã pela sua vida, e Deus ministrou o meu coração que a partir do culto da noite, alguma coisa diferente ia acontecer, e um avivamento na nossa igreja ia chegar, e pessoas iriam começar a se converter. Aquele pastor, quando conversou com ela, ele falou assim: agora eu entendi tudo. Tudo isso aconteceu porque uma senhora começou a se colocar diante de Deus. É o poder da oração. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito que uma oração pode mudar muita coisa. Um crente que ama quer ficar perto de Jesus. Essa semana eu li algo num livro que me impactou muito, um livro de crescimento pessoal. E um homem lá, que ele era pastor, ele estava falando que ele estava na mesmice espiritual há muito tempo. E aí ele falou: não, eu preciso mudar. E ele ouviu um pastor pregando que um carro estava tentando subir uma ladeira, subiu a primeira vez, não conseguiu. Aí ele pegou uma velocidade maior, tentou subir a segunda, não conseguiu. Aí ele pegou uma velocidade maior, tentou a terceira, quando estava quase chegando, não conseguiu. Aí ele pegou uma velocidade maior, aí quando chegou, conseguiu subir. Aí ele falou que o pastor disse que a moral da história é que todos nós estamos em uma ladeira íngreme, que se você não fizer força, você cai, e você não consegue crescer e subir. E aí ele teve uma ideia de um plano pessoal de crescimento agressivo. Eu quero crescer em Deus, eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer na palavra, eu quero crescer em oração. E ele disse que fez um compromisso com Deus de todos os dias abraçar os seus filhos e dizer que os ama. Fazer algo especial toda semana com seus filhos. procurar ter momentos devocionais com a família 3 ou 4 vezes por semana, para a gente ter uma vez uma sueira danada. Servir e ouvir a esposa diariamente. Ouvir áudios de ensino todos os dias. Ler um livro por semana, não é por mês. Orar 30 minutos por dia, jejuar uma vez por semana, ler a Bíblia todos os dias, fazer exercício físico pelo menos 5 vezes na semana e evitar desperdiçar tempo com coisas fúteis, como televisão e muito celular e internet. Aquilo me impactou, porque todos nós temos tempos fúteis que poderíamos estar sendo utilizados para algo que vai mexer com a eternidade. Meus irmãos, se eu e você não procurarmos crescer espiritualmente, a gente vai cair ladeira abaixo. Esse camarada queria ficar perto de Jesus. E eu trouxe alguns exemplares, que ele ia marcando um xizinho lá no final do culto, se você quiser eu posso te dar. Eu fiz isso com a liderança dos adolescentes, foi uma benção. Teve um que falou assim comigo: pastor, muito tempo que eu não orava 25 minutos. Não é questão do tempo, é questão de intimidade com Deus. Não é questão para mostrar para ninguém, não. A questão é conhecer mais a Deus. Estar mais cheio do Espírito Santo. Realmente viver para o que é eterno. A gente perde muito tempo, às vezes, com coisas que não nos vão levar a lugar nenhum. Quem aqui, a Bíblia é o livro dos livros, a Bíblia é o livro dos livros, não tem livro melhor, palavra de Deus, poderosa, viva e eficaz. Quem aqui primeiro se alimenta da palavra, mas depois lê algum livro de edificação pessoal, sobre lideranças? Levante sua mão, por gentileza, qualquer assunto espiritual, para crescimento, pode levantar, irmão, não fica com vergonha não, abaixe sua mão, benço. Olha só, pastor Neander Krau, reitor do Seminário Teológico Betel, ele dizia que todo bom crente primeiro tem que amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. A Bíblia é o livro dos livros. Todo bom crente deve andar agarrado com a palavra de Deus. E segundo, deve estar lendo um bom livro de crescimento espiritual. Meu irmão, tem muito livro bom. De pastor a pastor, Uma Vida com Propósito e outros. Tem uma série chamada Heróis da Fé, de Charles Swindon, fala de Davi, Moisés, Abraão, vários outros. Lê uma série dessa, lê um livro desse, vai edificar a sua vida. Lembrando que, primeiro a palavra de Deus. Amém? Terceiro lugar, um crente que leva Jesus para sua casa. Duas súplicas. Um, sai Jesus, o outro quer andar junto. No versículo 19 diz: Jesus não permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Interessante que Jesus falou para ele assim: ei, bonitão, vai para casa. Para casa. O evangelho começa em casa. Na nossa casa é o nosso primeiro ministério, na nossa casa é a nossa primeira igreja. Eu vi a história de um pastor que, um adolescente junto com o pai, chegaram para o pastor da igreja e falaram assim: pastor, o senhor acha que minha mãe é bênção? Aí o pastor: claro, meu filho, sua mãe é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, lidera o grupo das mulheres, PGM dela multiplica, que é uma beleza, sua mãe é um dos meus braços direito da igreja. Aí ele falou assim, um adolescente: pastor, eu combinei com meu pai, tem como o senhor passar um dia lá em casa? Mas o senhor vai dormir lá em casa escondido no quartinho da empregada, pode ser? Minha mãe não vai saber que o senhor vai estar lá. Combinado, pastor? Ele: peraí, negócio esquisito, eu vou ver se minha mulher libera, dormir na casa dos outros, negócio estranho. Não, pastor, por favor, pastor. Beleza. O pastor foi dormir na casa daquela mulher, chegou meio escondido, foi para o quartinho da empregada. Aquela mulher acordou 5 horas da manhã: vamos acordar todo mundo, ó, isso aqui está bagunçado, isso aqui não sei o quê, você vai logo para o colégio, sua peste, não sei o quê, não sei o que lá. Daqui a pouco, quando a mulher está dando uns ataques dela, que era normal lá, o pastor chega atrás dela e fala assim: oi, minha irmã. Ela: ai, meu Deus, quem está aí? Aí o pastor: desde que o diabo se manifestou, eu estou aqui. E aquela mulher ficou assim: meu Deus, meu pastor está na minha casa e viu como eu sou de verdade. Jesus é o nosso pastor, e Ele está na nossa casa, meus irmãos. Ele sabe quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Jesus disse para ele: vá para casa, vá para casa. Tem coisas, meus irmãos, que em casa a gente tem que fazer por amor ao casamento e à pessoa, não é não? Eu confesso o meu pecado para os irmãos, eu não gosto de lavar a louça, não gosto, não gosto. Gosto de comer, mas não gosto de lavar não. Mas aprendi a lavar, com muito custo e muita oração e jejum da minha esposa. Infelizmente, virou meu ministério lá em casa. Toda quarta-feira tem um discipulado lá e minha esposa já liga: lava. Aí tu pensa, se eu falar que não, vai vir problema. Se eu falar que sim, amém, vou lavar e vai ser uma declaração de amor. Porque é, viu aí, princesa? Uma declaração de amor. Agora, quando a gente faz essas coisas, abençoa tanto. Adolescente, quando tua mãe te pedir para comprar pão, glorifica a Deus. Porque é para você comer. Quando sua mãe falar para tirar aquele número 2 do cachorro, do que for, tira. Quando falar assim, ó, lava o quintal, vai melhorar as coisas lá na sua casa. A gente faz por amor. Jesus falou para esse cara, ó, vai para tua casa. Anuncia lá na tua casa quanto o Senhor fez por você. Agora, fica difícil. Ah, eu sou crente, mas você não faz nada em casa. Aí tua mãe fala assim: eu sei que fala, vou falar com o pastor William. Aí tu treme. Meus irmãos, meu nome está quase virando amuleto, está amarrado em nome de Jesus. Tem pai que chega e fala assim: falei seu nome, foi na hora. Vai ter que falar o nome de Jesus, meu irmão, não é o meu, não. Outra coisa, pai, mãe, honrar a palavra. Lá com seu filho, com seu marido, com sua esposa. Combinado não sai caro e nem barato. Por exemplo, você falou com a sua filha assim: eu vou sair contigo aquele dia. Meu irmão, você tem que sair. O evangelho começa na sua casa. Você combinou com a sua esposa: eu vou fazer isso, isso e isso. Você tem que fazer. O evangelho começa na sua casa. Você, esposa, falou assim: maridão, aquele dia vai ter aquela comida maravilhosa. Aí chega lá, não tem nada. Aí quebra, né, não, meus irmãos? Dá uma moral em nome de Jesus. O evangelho começa em casa. Aí você fala assim: mas não tem ninguém crente lá em casa, pastor. Tá, vou te explicar então. Eu vim de uma família assim, que não tinha ninguém crente lá em casa, e a Bíblia fala em 1 Pedro 3, passa aí para mim, por favor, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Então, seu marido não é crente? Pelo procedimento. Prega pelo procedimento. Ah, sua esposa não é crente? Prega pelo procedimento. Ah, eu sou jovem na igreja, meu pai e minha mãe não é crente? Prega pelo procedimento. Uma hora ele vai ver a mudança na sua vida e o evangelho vai penetrando devagarzinho na vida dele também. Eu sei que em casa, meus irmãos, é difícil. Em casa tudo é mais difícil. Sabe por quê? A gente está acostumado na rua a botar uma armadura. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que dar testemunho. Aí você vai cheio daquela armadura. Quando você chega em casa, parece que você está tão cansado que você tira a armadura e é quem você é. Só que peça a graça de Deus para você continuar com essa armadura em casa. Senhor, eu quero continuar sendo bênção aqui, eu quero ser bênção na vida dos meus filhos, quero liberar uma palavra de Deus, eu quero ser bênção, eu quero abençoar, eu quero ajudar, quero amar, quero fazer mais. Seja bênção na sua casa. Jesus falou para ele assim, ó, vá para a sua casa. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5:8, passe para mim, por gentileza. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Passa mais um versículo, por favor, Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Precisamos fazer o que o Senhor manda a gente fazer. Como eu te disse, eu vim de uma família não crente. E eu morei com a minha mãe, minha irmã, 25 anos, só saí de lá casado. Não era fácil, era difícil. Mas, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de fazer tudo o que eu podia ter feito. Quando eu saí para casar, ninguém lá é crente, mas teve culto para ir embora. Eles começaram a ficar meio emocionados na semana, pegando as coisas. Eu cheguei lá, minha mãe e minha irmã estavam chorando. Não, é que você vai embora. Não, não sei o quê. Fizemos um culto lá, falei de Jesus para eles. Natal, pessoal bebendo, fazendo, vamos lá falando de Jesus. Outro dia minha mãe ficou doente, quase morreu. E aí eu fiquei muito triste, meio abalado e tal, porque minha mãe, né? A gente ama nossa mãe, nosso pai, nossos familiares. E eu fui lá no hospital com ela, estava na CTI. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Eu não quero ir lá só visitar minha mãe, não, me dá uma palavra. Esperei todo mundo ir embora. Falei, mãe, eu te amo tanto. Eu sei que quando a senhora morrer eu vou sofrer muito, vai ser algo que vai ser muito complicado para mim. Mas vai ser pior ainda se a senhora morrer sem Jesus, mãe. A senhora sabe o que Deus tem para a sua vida. Não morre sem Jesus, não. Porque vai ser uma dor ainda maior. Dê o seu exemplo lá na sua casa. Aquele tio que é complicado, no tempo de Deus, o Evangelho vai pegar ele. Último lugar para a gente encerrar. No versículo 20 diz, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decapolis o quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram maravilhados. Um crente missionário. Jesus não queria que ele andasse com ele fisicamente, porque sabia que aquele homem estava impactado com o poder de Deus, que ele ia anunciar na casa dele as misericórdias do Senhor, e aquele camarada começou a pregar em um monte de lugar, e Decapolis significa 10 cidades, um homem endemoniado, sem futuro, que ficava gritando, se cortando, ninguém estava nem aí para ele, andando entre os sepulcros. Começou a pregar o evangelho em casa, e depois sozinho ele alcançou 10 cidades. Quantas pessoas você foi instrumento de Deus para ganhar para Jesus essa semana? Quantas pessoas você falou para Jesus no último ano ou na última semana? Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano que não são crentes ou para o seu PGM? Esse cara aqui virou um crente missionário. Um crente evangelizador. Já parou para pensar, meus irmãos? Se toda a nossa igreja começar a falar de Jesus para todo mundo adoidado, o quanto vai ter gente sendo transformada pelo poder de Deus? Se você botar no seu coração, eu vou falar de Jesus para todo mundo. Quem der oportunidade, eu vou falar. A Bíblia fala assim, ó, aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha para sua mão, querido, por gentileza. Pensa aí agora, olhando para sua mão, quais foram as últimas 5 pessoas que você falou de Jesus esse ano? Pensa aí, vou te dar um tempo para você pensar. Eu botei aquelas mãos ali propositalmente na imagem, justamente para isso. Nós devemos amar evangelizar. Eu amo evangelizar. Evangelizar é algo sensacional, você levar as boas novas. Eu amo ver alguém entregando a vida para Jesus. De repente, você hoje é o dia de você entregar a vida para Jesus. Eu amo ver alguém caminhando com Cristo, alguém ganhando maturidade espiritual, uma pessoa que se converteu, está enganjada no Evangelho e na presença de Deus. É muito bom ver alguém transformado pelo poder de Deus. É muito bom discipular alguém. E essa pessoa, cada dia que passar, ser mais parecida com Jesus. Queria pedir para me ajudar aqui no teclado, por gentileza. Eu quero encerrar te contando uma história, te fazendo alguns apelos no final. Um homem que começa endemoniado e termina de uma maneira diferente. Uma vez, eu ouvi uma história real. Deus chama uma menina, uma adolescente de 15 anos. E ela fala assim para Deus: Deus, eu tenho 15 anos, eu sou muito nova. Quando ela tinha 18 anos, Deus chama essa mulher de novo. Fala: Deus, agora eu sou jovenzinha, adolescentezinha, sou jovem, eu quero fazer faculdade, eu tenho os meus sonhos. Quando ela tinha 35 anos, Deus chama essa mulher pela terceira vez. E ela fala assim: Deus, agora eu já sou mãe, tenho 35 anos, já não dá mais, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Quando ela tinha 55 anos, Deus chama essa mulher pela última vez. E ela fala assim: ah, Deus, agora eu já sou velha, não dá, não tem como. Eu te neguei uma vida toda, não vai ser agora que eu vou dizer sim para o teu chamado. Eu sou crente, mas não dá para aceitar teu chamado, já foi tarde demais. Quando ela tinha 65 anos, Deus manda um homem na casa dela. Bate a porta, e quando aquela mulher abre a porta, esse homem diz assim para ela: Deus te chamou 4 vezes e você disse 4 nãos. Por sua culpa, 100 mil pessoas morreram sem conhecer a Jesus. Você ia ser uma missionária na África e muita gente ia aceitar Jesus por causa da sua vida. Meu querido, eu não sei se você vai ganhar 100 mil pessoas para Jesus. Eu não sei se você vai ganhar uma, se vai ganhar 10. Só sei que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas tudo vai acontecer se você aceitar o seu chamado. Deus tem me dado a graça de viver coisas hoje, porque eu aceitei o meu chamado aos 16 anos. Abri mão de tudo, abri mão do meu eu, dos meus sonhos, das minhas amizades. E esse homem aceitou o chamado de Jesus. Esse homem começou a pregar, e diz a Bíblia no versículo 20 final: todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. Começa num ambiente pesado, dor, grito, corrente, cemitério, e termina num ambiente diferente. Um ambiente de transformação, missões, e essa pessoa que era endemoniado foi salvo pela graça de Deus, e é um instrumento para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Eu queria te convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, que eu queria orar com você. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor muda, cura, liberta e transforma. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa as pessoas que voltaram para o Senhor, as pessoas que entregaram a vida como o único suficiente Salvador ao Senhor, Pai. Entregaram a vida a Jesus, o Rei dos Reis. Muito obrigado, Pai. Os chamados que estavam mortos, desperta esse gigante, Senhor, em nome de Jesus. Que esse chamado venha a frutificar, que esse chamado venha a ser regado. Abençoe esse povo, Senhor, que quer crescer espiritualmente. Senhor, nós não temos muito tempo, o Senhor está voltando. Que possamos olhar para o que é eterno, viver para o que é eterno, parar de perder tempo com as coisas fúteis e olhar para Jesus, Senhor. O reino de Deus é urgência. O Senhor está voltando, Pai. As profecias estão se cumprindo. É real, não é utopia, não é brincadeira. O Senhor está voltando, Pai. Ah, Deus, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.